Cara, quando eu percebi que a Sport TV passa o jogo um dia depois do jogo que sai pela ESPN, eu fui lá e corri, cancelei a porra da assinatura. Ainda bem que deu tempo, porque eu tinha assinado pra ver pelo app a Finals, né? Porque eu falei, não vou conseguir ver. A ESPN, pra eu colocar a ESPN, sai mais caro do que eu assinar pela porra do app. Olha que não, mundo é esse.
Espaço finais, tá né? Porque acho que se pegar a temporada toda, deve ficar um pouco mais caro aí, né? Eu acho, não sei.
Não, ficaria o campeonato, ficaria. Mas se eu pegar a Finals, só pagar a Finals pra ver os jogos e assinar a ESPN, assinar a ESPN deixa muito mais caro meu pacote, tá ligado? Do que eu pagar. Aí eu paguei. Só que na hora que eu paguei, cara, no outro dia eu tava sentado vendo Sport TV, aí eu falei, como assim Golden State Warriors Cleveland? No outro dia a Sport TV transmite o VT, tá ligado? O VT não, o jogo completo, mas com a narração daqueles nossos queridinhos, né?
Ah, que isso.
Do André Sá e o...
André Sá não, Sandrinho Sá.
Sandrinho.
Sandrinho Sá e o outro lá, Rob Porto.
O barbicha pega o homem com a barbicha pegadora.
Rob Porto, mano. Puta, Rob Porto não dá, velho. Aí o Marcelo vai falar assim, não, porque o esporte não presta, porque o esporte é corrupto. Corrupto é o ser humano, Marcelo, vai se fuder.
Ah, caiu.
O problema não é o esporte, é o ser humano.
Cara, eu só sei que na hora eu cancelei a licença. Aí os caras já, tipo, fez o reembolso, tá ligado? Pô, outro nível, cara. E aí eu tô vendo o desse jeito.
É, o cara, mas é brasileiro que tem essa cultura de egoísmo. Por exemplo, o Outback, essas franquias internacionais, quando você vai comer e você não gosta, o cara devolve o dinheiro na mó boa. O Starbucks, às vezes o cara não fez legal o seu café, meu, não ficou legal, tá bom, tó. Aqui não, meu, aqui, meu... Porra, uma vez, mano, meu pai tinha locador, né, meu? Uma vez o cliente saiu no tapa com meu pai, velho. Meu pai comeu uma diária lá, velho. Nossa, eu juro por Deus, os dois saíram rolando lá no balcão. Foi ridículo, velho.
Jesus.
É complicado, velho. É porque a gente é condicionado a uma cultura que a galera quer sempre dar desperto. Entendeu? É diferente, cara. É bem diferente as coisas lá.
Ah, o Gui tomou esse choque aí quando ele perdeu o cachecol, lembra ele contando?
Pode crer.
Sim.
Ele falou, ah, mano, o cara... Ele até ficou com medo de pegar o cachecol para os caras achar que, tipo, o que, que esse cara estrangeiro tá pegando cachecol, tá ligado? É foda.
Eu tô pegado.
Eu tô aqui com a minha tecnologia evoluída. Agora sim,
Dani vai mandar até ficar um iPhone na minha.
Ah, mas meu irmão, a real é que assim, na verdade, essa coisa de Apple e não sei o que, cara, eu só não tenho coisa da Apple porque é muito caro, velho. Porque senão eu teria.
É, não dá. Mas, cara, quer ver uma coisa, Leozito? Tu tava falando com o tal do Loren, né, que vai ser o meu cunhado, né? Ele pegou e falou assim, cara... ele falou assim, que ele faz freela de designer também, né? E ele falou assim, ah, pô, mas aí eu tô começando agora, mas eu fui lá e comprei o MacBook Air, as coisas, tá ligado? Designer adora um MacBook. É
desenvolvedor também.
É, então. Aí o que acontece? Firmeza, né, cara? O cara foi lá, aí eu falei assim, porra, mas... Ô, Loren, você tá começando, você precisa mesmo já pegar um Apple, né? Esse tipo de coisa, blá, blá, blá. Ele falou assim... É que, cara, se eu trabalhar o que eu espero que eu trabalhe, ou seja, me esforçar e correr atrás, pegar meus trabalhos, fazer essa coisa normalmente, eu vou pagar, entendeu? Se eu puxar forte, ou seja, se eu me esforçar mais ainda, se eu buscar, tipo, focar mesmo e ficar workaholic, eu vou pagar mais fácil, entendeu a diferença? O cara dá um trampo, ele consegue pagar o bagulho, entendeu? Ele consegue pagar e se sustentar, ele consegue ter uma coisa só pelo fato dele conseguir exercer a profissão dele tranquilamente, entendeu?
Não, mas Dani, mas uma coisa, falando de valor Brasil, uma coisa é uma coisa ser um pouco mais caro. A gente entende, pô, se eu for comprar um computador hoje pra mim, eu não vou montar um computador, eu compraria um PC, eu compraria um Dell, velho. Na boa. Entendeu? É mais caro? É. Mas eu tenho confiança, já conheço a marca, tem todos esses fatores. Só que é isso assim, se eu for comprar um Dell fudido, bom assim e tal, que me corresponda, eu vou gastar tipo uns, sei lá, vamos chutar alto aí. uns 7 conto, 8.
Provável.
No Mac eu vou pagar 12, meu irmão.
É, então é muito foda.
Porra, 12 conto, velho? Vale mais que meu carro, brother.
É, então. Não meu, dá,
meu, tudo bem, meu carro tá muito defasado, eu sei. Mas,
ah,
sabe,
mas sem contar que na esquina que você virar, o cu tá na mão, né?
Entendeu? Mas vale mais que o meu carro, brother.
Não, aqui, o preço assim, Brasil, valor Brasil é inviável, cara.
Valor Brasil, Brasil é absurda a diferença, cara. Não tem condição. Tipo, eu sei que assim, lá fora é mais caro, é claro, tem valor agregado maior, mas assim, é acessível. Aqui no Brasil não é acessível, cara. Essa, pra mim, essa aqui é a treta. Entendeu? Agora, uso no trabalho. E assim, se falar que das coisas que eu faço no Mac, eu não faço no PC, é mentira. Eu faço as mesmas coisas. Entendeu?
Verdade.
Mas, cara, eu hoje, depois de, pô, tô há 5 anos lá e tal, e desenvolvendo trabalhos nele, não é uma máquina nova. Ela continua desenvolvendo bem as funções dela, e é um sistema amigável pra caramba. Entendeu? Por interface e tal, é agradável usar aquela máquina. Tá, então eu percebo as vantagens que tem. É que realmente eu acho um valor impraticável aqui no Brasil, cara. Se não, teria, com certeza.
Sim, verdade. O meu eu comprei quando ainda era barato, porque o dólar tava tipo 1,80. E meu, eu comprei na Fenac lá, eu ganhei um monte de desconto lá e comprei. Mas hoje eu não compraria não, velho. 6, 7 pau, velho.
Não, 6, 7, Marcel. Assim, falando dos MacBook e tal. Se eu for pro iMac, o menorzinho é 12 conto, velho.
Entendi.
Porra, 12 conto, cara? Imagina você dar 12 mil num computador, velho. É porque aí a gente faz aquela conta, né, Dani? Você fala assim, ah, porra, pagar 3, 4 mil num celular não vale. Mas você vê que o valor que a Apple tem, tipo, é 3, 4 no computador, mas é 12 no... Aliás, é 3, 4 no celular, mas é 12 no computador.
Sim.
Então, assim, né... Na realidade, Apple, a coisa não tá muito fora. Ela nela mesma não tá fora, né?
É. Na doença dela, ela tá fora.
É, então.
Mas aqui, cara, tudo é difícil. É muito caro ser brasileiro, cara. É muito caro. E a galera que tá começando a ter ciência agora de... Por isso que eu falo, esse negócio de empreendedorismo, o Gustavo Cerbasi é legal que tá abrindo muito a cabeça da galera. Que nem a gente teve quase, acho que 43 milhões em saque de poupança, meu. A galera tá, sabe, tá ficando mais esperta. Poupança não rende nada. Aí o pessoal vai pôr no Tesouro Direto que rende 12 vezes mais, por exemplo. Entendeu? Então é um monte de coisa que tá mudando a mentalidade, velho. Mais uns 10, 20 anos a gente chega lá.
10, 20 anos é ótimo. Mas é foda, velho. É foda, velho. Não dá pra conceber certas coisas, cara. Saca?
Ó, puta merda, Léo. Caralho. Porra, galera, já são quase meia-noite. Você me põe essas músicas fossa.
Sabe o que você tá tocando, Marcelo?
Que merda é essa, velho?
Eu vou subir pra você porque eu sei que o Dani gosta.
Por favor. Which I'm certain I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way.
Caras, a voz esteve em 700.
É The Hollies, não é?
Frank Sinatra, meu filho.
Mas o The Hollies tem essa música aí, porque o Chitãozinho Chororó regravou.
Pode ser, mas aqui é Sinatra.
Essa é minha referência, desculpa aí, galera.
Agora o Dani ficou em choque.
Ó, ó, se vocês quiserem, procure aí Chitãozinho Chororó, A Minha Vida, que tem uma versão dessa música aí, chama A Minha Vida, a música.
Ah, fantástico, velho. Chitão de Chororó. Teve um programa que a gente dedicou só a sertanejo, mano.
É, provavelmente vai ser o anterior. Provavelmente.
Porra, foi fantástico, cara. A gente descobriu. A gente descobriu que Rio Negro e Solimões não tem no Spotify.
Pode crer.
Ô, louco.
Não tem.
Sério?
Sério.
Sério.
Aí, tá vendo? Porque eu gosto do meu velho vinil MP3. Que nem tem uma música, tem uma versão da Florence Machine, acústico MTV, não tem lá também.
Qual que é o nome do bagulho?
É Florence and the Machine. É uma música meio New Age. É uma ruivinha que canta bem pra caramba.
É o Marcelo sendo um hipster.
Cara, depois que ele me indicou aquela mina lá, a Del Rey lá, eu até escuto, viu, velho? O Lana Marcelo, Del Rey, lá? Do se trata que ele tá falando aí.
Música eu curto pra caramba, na Del Rey, excelente, cara.
Foi muito bom a música lá. Eu já escuto ela, pelo menos já escutei os dois CDs dela aí. Dois CDs. As duas faixas dela é constante na. Como é que fala?
No carro.
No carro. Constante, constante.
Tem aquela Under a Day também. Under a Day, que é uma negona, canta bem pra caramba também, velho.
Cara, eu sempre gostei muito de Tracy Chapman. E quando falou, aí cara, foi foda.
Eu, Tracy Chapman, até meus 26 anos, acho que aí não caia, velho. Na moral.
É, eu também achei que era, cara.
Mas acho que era. Mas acho que ela achava que ele era cara também, né? Não faz questão de não parecer, né?
A primeira capa do disco dela lá, mano. Enfim.
Mas eu vou falar, galera. A gente fala mal hoje dessa geração aí, Restart, Fresno. Mano, é porque hoje a gente tem mais acesso à informação. Se pegar essa galera dos anos 80, velho. Boy George, David Bowie. A galera já é, mano, fiada pra caralho já, mano. O Erasure, mano. Os caras iam com o uniforme de vaquinha cantar, mano. Os caras, meu, eram muito viado, velho. A gente não pode culpar a geração que veio depois. A nossa já começou tudo isso aí já, velho.
Ah, não, eu posso. Eu julgo, eu posso. Eu posso. Eu faço isso, foda-se. Eu sei pra você.
Eu julgo mesmo, foda-se. Os caras, tipo, na revolta, né? Foda-se, não, eu não tô nem aí.
Porra, não quero
porra,
saber.
Ô, Léo, a gente critica lá os caras que usavam calça colorida, velho. Pô, os caras usam roupa de vaquinha, mano. Ou aquele Noel que cantava House. Não, ele é trincha, velho.
Mas é que tá, mas o lance... O lance não é a roupa ser colorida, Marcelo. Até porque a gente aqui vivemos a pacalolo, né, velho? A gente passou por esse inferno.
Pacalolo de bem com a vida.
Entendeu? Mas assim, mas não. É que assim, não é a cor em si, entendeu? É todo o contexto que não ajuda, tá ligado? E outra, né? Cadê esses caras agora? Cadê o Restart? Cadê o Fresno?
Onde tá, né, velho? Fala pra mim.
Tipo, fez.
O Axl Rose cantava de shortinho de lycra, velho. Quem somos nós pra falar dos caras lá, velho?
Mas, eu já falava. Então,
Era tão foda que assim, ele ia lá, cantava com short de lycra, zoado, não sei o quê, e pagava de machão, velho.
É, então, desse cuzão eu já falava. Isso não, eu falava, não, isso aí dá o cu, velho. Não é. Ai, come as minas, come porra nenhuma.
Mas você entende que se o moleque, sei lá, pega o sei lá, mano. Um cara que. Qualquer dessa banda Restart. Pega o figurino do Axl Rose e coloca nesse moleque e põe ele pra cantar. Você olha e fala, isso é um viadinho. E o Axl Rose era um pegador. Então, com os valores são diferentes, né?
Exato.
É igual o Fight Mercury, né? Todo mundo achava que ele era pegador até ele se assumir.
É, verdade.
Pô, aquele Adam Lambert lá, ele manda bem pra caralho, né, velho? Tudo bem que não é o Fight Mercury, mas ele manda muito bem, meu.
É um inglês esse aí?
É.
Acho que eu sei quem é. Bom.
Mas, meu, se for ver esses anos 80 aí, meu, porra, todo mundo, velho.
É uma dada de cu total, é isso que você tá querendo dizer?
Meu, total. É assim, cara, eu acho assim, meu, eu não, sempre tive muito cabeça aberta, tanto é que eu recebo casais aqui em casa, tem uns amigos meus, tipo, quer vir carnaval, meu, fica em casa de boa, eu não tenho nenhum preconceito, acho que, meu, só o cara não ser afetado, né, meu, afetado eu tenho um relativo preconceito, velho. Você quer ser homem, você gosta de homem, mas você é um homem, porra, você é um homem, entendeu?
Afetado, você admite que você tem um preconceito.
Tenho.
Não, aí não é preconceito, eu simplesmente não gosto. Aí,
empatia, talvez.
Porque,
aí,
porque se a gente fala, porque tem coisas que se for levar pra essa coisa do preconceito, tudo é preconceito.
É, é porra, verdade.
Caralho, eu tenho que ter o direito de não gostar, velho.
É, eu pelo tenho amor empatia.
De Deus. É, eu tenho pelo amor de Deus, né? Deixa eu ter o direito de não gostar, né?
É, eu posso simplesmente não gostar, não é um preconceito, eu não gosto. É, eu acho que falta isso, cara.
Falta muito.
Você é obrigado a aceitar viado, mas não sou obrigado a aceitar a sua opinião. Hoje tá bem foda isso,
velho. Então, mas cara, eu posso não gostar, eu tenho o direito de não gostar. Eu não tenho o direito de ofender o outro, eu não tenho o direito, isso eu não tenho, né? De agredir, de ofender e tal, mas de não gostar eu tenho o direito.
Ninguém é, exato.
E falta alguém dizer, respeite a porra do meu direito nisso, né?
Pelo amor de Deus.
Porra.
Não, cara, mas não deve ser algo ruim, né, velho? Os caras tão uma surra de lustre na Paulista lá e continuar, velho. Tem vontade de experimentar, não, Léo? Pô, pra valer porrada de luminária, velho, deve valer muito a pena, você não acha, não?
Você é um filho da puta, velho. E deve ser bom, né? Porque não tem ex, né?
Não tem, cara, não tem ex. Os caras são convictos, velho. E eu vou falar, né, meu? Quando os caras dá pra ser bons, os caras competentes, assim, meu, pô, os que eu conheço, os caras são inteligentes pra caralho.
Ah, mas aí é muita manipulação de estatística, né, mano?
Muito o quê?
Muita manipulação de estatística, né?
Mas talvez não, sabe por quê, Léo? Os caras já têm um puta preconceito, velho, que os caras têm que enfrentar. Se os caras não forem inteligentes, intelectualizados, os caras tão fodidos, velho.
Ah, mas então se for assim, se a gente pegar todos a galera que veio do Nordeste e tal, que eu sou um puta preconceito, tem que ser tudo gênio também, caralho.
É, então, né?
Mas é diferente, sabe por que eu acho que é diferente? Porque lá o pessoal já tem uma cultura. É bem diferente se lidar com o nordestino, cara. Eu não tenho preconceito, mas é um povo mais difícil de lidar, velho. É um povo mais complicado pra você lidar. Entendeu? É, eles são criados a não leva desaforo pra casa, não baixa a cabeça, entendeu? São meio na cultura do risca-faca. Eu tipo, não tenho preconceito, mas assim, a maioria é bem, pelo menos que eu tive experiência, é bem complicado de dar, cara, mesmo.
Mas é o lance, tipo, acho que aí também, o que eu acho que acaba influenciando muito mais essa questão de ser inteligente ou não, tem muito mais a ver com a classe social do que realmente o cara ser gay ou não, entendeu?
Não, sim, de instrução que ele sim, tem. É um fator também que tem que ser considerado. Mas assim,
não dá pra dizer.
Eu não conheci, cara, nenhum assim que fosse incompetente ou que fosse meio fudido, assim, entendeu? Zoado. Não, pelo menos que eu lidei.
Então, mas é porque eu acho que isso vem muito mais da classe social em si do que da orientação, opção, será qualquer maneira certa de falar e sexual. Entendeu?
Orientação sexual, eles falam que é o certo falar.
É, não sei qual que é o certo aí, mas agora talvez eu aprenda. E assim, porque senão, porque assim, se fala que sofreu preconceito, o cara de repente ficou, né? O cara tem que passar por uma série de coisas e tal, mas porra, se a gente for falar assim, cara, então o Dani que é negão tinha que ser um gênio. Você também, Marcelo, você não é muito clarinho.
Entendeu? Todo programa que eu participo, os caras têm que falar da minha raça, velho.
É lógico, mano.
Meu advogado tá doendo anexar provas, cara.
Mano, o primeiro programa, um dos primeiros que você entrou aqui foi o terceiro ou quarto aqui, eu já citei esse programa aqui, é o melhor começo dessa edição que já teve. E eu faço a pergunta, assim, como é que fica a história do Enguido Pastoreiro? Esse é um podcast que vira e mexe, eu escuto 5 minutos iniciais dele, que são geniais, cara.
É foda. Então, mas, cara, sei lá, por isso que eu gosto de expressar minha opinião, mas não em rede social, porque em rede social todo mundo quer levantar a bandeira, velho. Hoje o Facebook obriga todo mundo a ser filósofo, cara. E todo mundo se sente obrigado em opinar em alguma merda, cara. Então,
não, mas o problema não tá em você ter opinião. O problema. A gente tava até conversando isso antes. O problema maior está quando você tem uma opinião e você não aceita a do outro.
Exato.
Isso é foda.
Quando
também.
Você torna.
Isso é um bagulho que eu acho foda.
Quando você torna a tua opinião a coisa mais certa do mundo e só ela é correta. Acho que aí tá um erro. É por isso que a gente teve. Eu tô repetindo aqui. A gente teve Team Cap e Team Iron, entendeu? Ah, porque se um tá certo, o outro tá errado. E, não é, e a vida não é exatamente isso. Eu posso gostar de Bob Marley, como eu gosto, e o cara não gostar, e a gente conviver numa boa.
Assim como, segue assim, a vida, né?
Assim como deveria acontecer de se ter ali corintianos e palmeirenses, cada um torcer pro seu time, e um brincar com o outro e acabou. Entendeu? E até agora, eu não sei se isso é verdade, eu não vi ainda nenhuma matéria sobre isso, mas tava ouvindo que vai ter agora no final de semana, né, próximo aqui dessa gravação, vai ter ali jogar Corinthians e Palmeiras e vai ser um dos primeiros clássicos aqui na capital com torcida única. Que é uma tomada de decisão que eu acho muito acertada. E eu ouvi dizer, aí me falaram, não sei se é real, que a torcida quer ir protestar na saída do clube, pro clube não jogar com a torcida única, porque a torcida não vai estar lá. Ah, vai tomar no olho do cu, né, mano?
Bom, vocês sabem qual que é a minha opinião sobre esporte, né, velho? Eu gosto do esporte, mas não as pessoas que compõem, cara. Eu gosto de jogar um futebol, gosto de assistir, velho.
Mas aí o problema é ser humano, cara. Mas o problema não tá no esporte.
A não ser que seja, por exemplo, a final da Champions League.
Não, então, mas o esporte em si tem as regras dele, e as regras estão lá, são seguidas ou não, e tal, a coisa toda acontece. Um juiz erra, tu acerta, isso faz parte em todos os esportes. Mas o problema do esporte tá na corrupção do ser humano, não tá no esporte em si.
Exato.
Então, cara, mas o que compõe esporte são as pessoas, velho, são os atletas. Eles são corruptíveis, fodeu, velho. Você não vê quantos escândalos, então, um até do outro, agora tá sendo descoberto aí, velho.
Mas se a gente for levar assim, então você não. Então, meu irmão, se enterra, vai virar um eremita, caralho. Porque tem ser humano em tudo. Eu não sei. Tipo assim, no seu trampo tem um ser humano do teu lado. Você pode não parecer, mas você é um ser humano, velho.
Só pode não parecer.
Entendeu? Você pode até não querer, mas você é ser humano. Você acha que você vira em Marte, mas você não vê. Você é o ser humano. Você foi parido aqui nessa porra desse mundo.
Ah, então, cara. Mas assim, é muito difícil pessoas que têm, tipo, valores. Cara, que nem... hoje em dia, você acha que um jogador joga pela seleção brasileira, joga pelo país? Não joga nem fudendo, velho. Chega o cara do Barcelona, Neymar. É o seguinte, a gente paga seu salário. Marcelo, não quero você rachando com ninguém, que você quebrasse o joelho. Você tá fudido.
Mas você trabalha pelo país ou você trabalha por você?
Não, cara, mas não, mas quando você vai representar alguma coisa? Não,
mas você,
a partir do momento que você joga por um time, você está representando alguém,
velho.
Então, mas
você mora onde?
Oi?
Você mora onde?
Hoje eu moro em Campinas.
Brasil.
Sim.
Campinas, São Paulo, Brasil.
Sim.
Você representa o Brasil em que momento da sua vida?
O momento que eu servi o quartel lá, cara. Eu fiquei um ano lá, vestido de verde. Minha primeira experiência sexual, representei meu país lá, velho. Tá
Jesus.
Ótimo.
Porque assim, cara, a seleção brasileira de futebol.
Ah.
Cara, ela vem de uma. Quer não queira, ela vem de uma. Vou colocar entre aspas aqui, tá? Empresa privada, porque a CBF não é pública, ela é privada.
Concordo.
E aí, julgar se o cara tá indo lá representar o país ou não, meu irmão, ele tá indo. Assim como você tá indo trabalhar, ele também tá indo.
Ah.
Fala que tá representando o país, velho, e outras. Quem hoje realmente tem orgulho de representar o Brasil pra alguma coisa, meu irmão?
Então, cara, mas pra mim é isso que é o símbolo do esporte. Você tá representando uma bandeira, um brasão, cara. Você representa, então, beleza, um clube, qualquer
não,
coisa.
Não.
Mas a partir do que você representa aquilo, você tem que respeitar aquilo e ser incorruptível,
então,
entendeu?
Então, não. Não? Então, não. Porque aí porque a gente vai ter esporte coletivo, esporte individual. E muitas vezes o atleta compete contra ele mesmo. Se pegar o esporte individual, o cara compete muitas vezes contra ele mesmo. É por isso que quando você corre uma prova de corrida, alguma coisa, cara, o principal adversário é você. Entendeu? E aí no coletivo você vai ter as equipes e tal. Agora, acontece que a maneira como isso acontece para a população poder ter o entretenimento e não sei o que, pegar o futebol como exemplo, tá? São uma série de empresas ou clubes, agremiações ali que se juntaram para disputar um campeonato. Aí criou-se uma federação assim assado, e aí em torno daquilo a coisa se realiza. Só que aí eles vendem espaço de televisão, compram, né, e vendem espaço de televisão, propaganda o caralho, e aí se tem um negócio, o futebol, o mercado do futebol acontecendo. Agora, falar que estão representando, cara, é tudo privado, velho, nada ali é público. E ninguém tá preocupado com ninguém ali. Então, do mesmo jeito que eu acho que o torcedor, que é babaca pra caralho, não tinha que se preocupar muito se o cara tá indo lá. Até porque a grande diversão do esporte é você acompanhar ele e não entrar na piração de que aquilo é seu, né? Porque não é, velho.
Não, mas qual que é a graça do esporte se você não pode torcer?
Mas você pode torcer, isso que é o lance, mas só que aquilo não é seu, é isso que eu tô dizendo. É, quantas vezes eu já ouvi amigos falando assim, não, porque, mano, olha, meu puto, o timão tá foda, o caralho. Meu irmão, você não faz nada por aquilo, velho. Você não vai lá pra treinar, você não vai jogar. Aquilo não te pertence. Você pode torcer, mas não te pertence. É isso que tem que mudar. E eu tô aprendendo isso acompanhando esporte de fora, acompanhando a NBA, que eu não torço pra ninguém. Brinco que, eu gosto do Bulls, que eu vi o Jordan jogar. É verdade, mas torcer realmente eu não torço. Quando eu vejo o campeonato inglês ou uma final de Champions, eu não tô torcendo pra nenhum time ali. Entendeu? E aí, pra mim, ali é o esporte pelo esporte, cara. Porque é legal de ver. Eu gosto de ver aquilo. Eu gosto de ver o ser humano se superar pra tentar um lance, uma jogada, alguma coisa. Entendeu? Eu não gosto do LeBron James porque eu acho ele antipático, não sei o quê. Mas é legal ver esse cara em quadra. E quando esse cara tá em quadra, alguma coisa foda vai acontecer, velho. Ele vai partir pra cima de alguém, ele vai comer o defensor, velho. Ele vai passar por cima. Entendeu? Ele vai fazer uma jogada que vai impressionar. E é isso que é legal no esporte. Entendi, não não é exatamente tipo, ficar ali idolatrando uma equipe, um time, alguma coisa assim. Por mais
fez bastante sentido.
Que se tenha torcedor. Que por mais que eu sou corintiano, você eternamente corintiano, mas hoje, cara, desculpa, não vou me matar pelo Corinthians, não, velho. E outra. Tá indo mal, eu não concordo com aquilo, dê as costas, cara. Quer protestar? Não dá dinheiro pra isso. E não dá dinheiro pra isso é não ver televisão, é não comprar nenhum produto. Entendeu?
Porra, mas então, Léo, você tem essa cabeça, que é uma cabeça, você vê a parte técnica, você vê de forma analítica o negócio. Mas pega esses caras babaca aí, velho. Outro dia um amigo meu falou, meu amor pelo Palmeiras é inexplicável. Quase que eu mandei o cara se fuder, velho. Meu, pelo amor de Deus, ainda explicar o seu amor pelo Palmeiras, velho. Você tem que amar sua mãe, ô filha da puta. Amar pelo Palmeiras, o cara não sabe nem que você existe, mano.
Exato. Cara, teve uma vez que eu falei, tem muita mulher que já escutou mais. O Corinthians já escutou. Eu te amo muito mais que muita mulher aí, cara.
É, esses caras eu acho foda, velho. Essa alienação, cara. Eu não gosto de alienação de nenhum jeito, velho.
A gente entra, nessa aquela velha política do pão e circo, né, velho? Que é isso que é foda, entendeu? E muitas vezes eu acredito que a gente que acredita que aquilo é a única coisa que ele tem pra se divertir muitas vezes, tá ligado? Eu conheci um...
Ah, mas a mulher nunca escutou um Eu Te Amo, mano. Corinthians é quase todo jogo. É foda.
Não, nunca vou... Minha mulher nunca ouviu de mim, nunca vou te abandonar. Imagina, Corinthians já ouviu pra caralho já. Mas é foda, velho. Eu, sei lá, eu. É que assim, cara, a galera. É aquilo que eu falo, a gente é criado uma cultura, velho, que a gente se apega a qualquer coisa, assim, cara, a ídolos, entendeu? Seja um time, seja algum formador de opinião, entendeu? A galera, meu, a galera precisa de mártir, cara, não adianta. É igual o Neymar lá, aquele cabelinho ridículo. Quanto moleque da quebrada não copiou o cabelo dele? O cabelo do Ronaldinho. Entendeu?
É foda.
Então, mas sei lá. Porque aí a gente pega, se você pega os principais meios de comunicação, estão massificando a imagem desse cara. Porque o
nossa, bombardeia direto.
Então, mas é porque o meio de comunicação tem que fazer o quê? Ele tem que se vender, né? Hoje em dia com clique, ou antes com notícia, com propaganda, isso e aquilo. Quer queira, quer não queira, alguém tá ganhando com isso aí. Seja o cabeleireiro, mas principalmente o canal da televisão. Tô falando aqui da Rede Globo, principalmente. Não é a única. Porque não venha me falar que tem menos audiência, mas que a Bandeirantes não ganha dinheiro, que uma Record não ganha dinheiro, e o SBT também não. Quem ganha? Pode ganhar menos que a Globo? Sim, mas ganha e é muito. Entendeu? Só que faz toda a cadeia girar, né?
Perdi o Leozito.
Eu permaneço por aqui. Ó, Bee Gees agora aqui, ó. Vamos subir Bee Gees. Às vezes me diz e me pergunto quem tem a voz mais fina, se eram os homens ou as mulheres, né?
Por quê?
Porque ninguém tem a voz grossa ali, mano. Ninguém tem uma voz impostada ali, um vocal e tal. É tudo nessa.
Não, velho, dessa época é só o Bidis, essa vozinha aí.
Não, mas tô falando dentro do Bidis, que tem a voz latina.
Ah, mas tinha mulher no Bidis?
É, não era dois caras e duas minas?
Não, não, cara.
Esse é do Abba, uma coisa.
É, mano.
Ah, então é tudo igual, essa porra aí.
É outro fumado aí. Confundi com o Bidis com o Abba, galera. Tchau, ouvintes, falou, desculpa aí.
Não é igual?
Entrei no podcast errado.
Não é igual, não?
Nem fodendo é igual, nunca.
Ai, caralho.
Cara, essa foi pior que Chitãozinho Chorão, velho. Essa foi, nossa, foi um chute no meu saco,
pra
até no
é
banheiro.
É tudo igual essa porra aí, mano.
Eu tô meio hora raciocinando. Onde o Leozito quer chegar?
duas minas, duas mulheres.
Tô vendo a capa do disco, tem dois caras e duas minas.
É, eu falei, o Leozito deve estar zoando os irmãos, né, velho?
Tô vendo a capa, tem dois caras e duas minas na capa do disco dos caras. Pô, tô louco agora?
Não, Bidi são três irmãos, velho.
Ah, tem a voz grossa? Tem o vocal impostado?
Não tem, mas tudo bem.
Então foda-se.
Isso que dá a gravar depois da meia-noite, velho. Os caras já não raciocinam, mano.
O negócio é você errar e continuar o programa, velho. Não tem problema, entendeu como é que é, Dani? Quando você faz cagada?
Agora eu aprendi, eu vou soltar o áudio sem correção, sem porra nenhuma.
Você continua e vai assim mesmo.
No próximo que eu gravar, eu vou pedir desculpa.
É, exato, cara. Entendeu como você sai bem? Você tem que ter saídas aqui, ó. Já errou, cagou, fudeu.
Tá... Léo.
Fêmeas em Paris e vamos que vamos. É assim que funciona.
Essa que você tá ouvindo é Paint Black, não é?
Não, velho.
Não é?
Não.
Mas se fuder, não é possível que não seja, mano.
Não é,
então,
velho.
Então copiaram, Léo, copiaram.
É, pode ser. Aqui eu chamo... É que é em francês, é foda de pronunciar. Eu não sei como é que pronuncia direito, tá? Mas é Marie Laforêt.
Ixi.
E a música chama Marie do Sul, Marie alguma coisa.
Não, copiaram toda a melodia do Paint It Black, velho, do Rolling Stones. Quer ver, ó? Sabe? Eu vou pôr o link pra vocês verem, que vocês veem que eu não tô mentindo, ó.
Cara, você sabe o que que devia... A gente devia tocar no CC Sem Edição em homenagem ao Miguel Manrubia? Locomia, cara.
Locomia. Duvido que o Miguel com aquele cabelinho não brincava com os leques, velho.
Será que tem Locomia no Spotify, ô Leozito?
Deve ter. Ah, você põe louco. Ah, Locomia não é com K, é com C, ó, que legal. E ele deve ter que duas músicas.
Puta que pariu, tem um artista, vamos com medo. Nossa, que medo. Dá um grau, em homenagem ao Manrubia.
Calma, deixa abaixo, ele vai demorar um pouquinho, a gente vai. Vamos vendo aqui.
Olha aí, gente.
O mais legal de Locomia é você ver a biografia dessa banda, velho.
Certeza que o Gugu já deu pra uns três ali.
Disco Ibiza Locomia, moda Ibiza Locomia, loco Ibiza Locomia, sexy Ibiza Locomia, mar Ibiza Locomia, sol Ibiza Locomia, marcha Ibiza Locomia, crazy Ibiza Locomia. Locomia, get your body groove, get up on the groove, get into the mood, get it? Locomia, get your body groove, and abanicos will be grooving to the seat, you get it?
Beijo, paixão, beijo, paixão.
Cara, imagina aquela foto do perfil do nosso amigo Manrubia, essa música tocando e ele dançando, cara. Isso monta na minha cabeça fácil, tá ligado?
É, bicho. Mas vamos relembrar outras coisas aqui. Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu ver.
Não, de Locomia?
Não. De outras coisas.
Ah.
Outras viadagens.
Era brincadeira, não precisa manter nessa playlist, tá ligado?
Sombras, dame luz, esplendor, libertad para nosotros.
Ah, fuck.
Pois é, cara. Eu não sei se aqui são os originais ou se é outra coisa. É menudo, velho. Ah, acho que tem uma aqui que é mais conhecida.
O que dizer, velho?
Essa Rob Menudo do Jair. Essa é o Jair Choia, velho. Certeza, velho. Esse é o selo de viado, assim, estampado no SSE, mano. Pode pôr na vitrine.
Olha.
Pô, tem da alegria aqui, mano.
Ô, Léo. Léo,
diga lá.
Como as coisas hoje tão fáceis, né, velho? Antes você queria ouvir uma música, velho. Você tinha que se foder primeiro pra saber quem cantava. Que às vezes nem sempre a rádio falava. Você tinha que ir atrás de uma loja de disco pra comprar essa porra.
E
nem todas tinham. Cara, hoje é muito fácil, velho. Hoje dois cliques você ouve o que você quiser, meu.
É verdade.
E você não sabe a música, a Shazam na veia, mano.
Pode crer.
Cara, falar nisso, aquela. A música do comercial da Budweiser pra NBA, mesmo usando software de reconhecimento de voz, eles devem ter vendido a alma pra alguém. Ele não localiza, cara, a música.
É mesmo?
É mesmo, cara. Eu já usei, tentei três softwares diferentes pra poder identificar qual é a música, tá ligado? E não vai, cara. E a música do comercial é muito foda. Muito foda.
Qual comercial, Dani?
O NBA Budweiser 2016.
Não.
Ah, mas já é mais novo, não é o... Ah, que tristeza, cara. Tem alegria, mas não é o original. Ih, Dani nos deixou. Puta, velho, tem que ser. Ah, mano, aqui agora eu fiquei feliz com o Spotify, mano. Tchauzinho, trem. Vai embora, fica de boa aqui, ó. Tá bem aí, Dani? Dani morreu. Tá aí, Marcel?
Tô. Puta que pariu.
Aí sim, agora estamos falando sério. Como é que o Sérgio Malandro fez sucesso, velho? Eita, o Dani morreu de vez agora. Sozinho por aqui, mas só tá calado. Não sei se ele tá online ou não, não dá pra entender direito aqui. Vamos fazer pegar umas besteiras aqui.
Ué, eu tô aqui, mas tá o bagulho aí? Tá no talo? Como é que eu vou falar? Achei que você tava deixando uma sessão.
Não, o talo é aqui, ó. aqui dá pra gente conversar ainda e ouvindo de boa. Tá mais altinho um pouco, mas pá, né? Achei que eu tava sozinho aqui, que estava muito quieto. Aí eu falei, ele deve ter caído e não... Caiu, mas não derrubou.
Não, meu Sérgio Malandro é muito mesmo, velho.
Cara, como esse cara fez sucesso, assim? Sabe? Pô, tipo...
A gente, é assim, a gente tava carente total de ator, né, velho? Não tem jeito, assim, mano. Não tinha essa remessa que tem hoje,
é
não.
É, porque não é só ter sucesso, cara. É, pô, o cara fez programa infantil, velho.
É, a Xuxa fez programa infantil de maiô ainda. Vai ser uma danada, mano.
Cara, você viu o vídeo da Xuxa na Porta dos Fundos, velho? Que louco, mano.
Não.
Pô, procura Porta dos Fundos com a Xuxa, cara. Muito legal, mano.
Vou ver. E aí, vamos encerrar por hoje aí?
Vamos com o Serginho?
Oi?
Com o Serginho mesmo?
Entendi.
Com o Serginho? Então só manda beijo, Marcelo. Manda beijo e diga até logo.
Então, galera, falou aí, valeu. Agora eu vou estar mais presente aqui, sossegou. E é isso aí. Boa noite a todos aí e acompanha a gente aí.
Beijo do gordo.
Eu sou o pão doce que você come na caixinha para sonhar com o mundo melhor. Enfim, eu sou tudo isso que você pensa e fez um dia para você. Beija na minha boca e serás feliz. E acordarás com uma bela adormecida num bosque iluminado. Eu sou o Sete Anões, eu sou a Branca de Neve.
Cara, esse cara era genial.
Quem é genial?
Sérgio Malandro.